Olá, esse é o TeenCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? Olá para você! Que bom que nós estamos juntos aqui, né? Parece que essa semana demorou para passar. Tem umas semanas que são rápidas, outras, né, demoram muito. Acho que bom que nós estamos aqui novamente para mais um estudo, para mais um momento onde a gente aprende a respeito dessa querida, linda, vamos colocar mais outros adjetivos aí, né? Espetacular, maravilhosa lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Nós terminamos um trimestre aí, né? Foi um trimestre bem legal, várias lições, várias histórias. E já embarcamos num novo trimestre de novas experiências, novos aprendizados. Então vamos nessa, né? Vamos nessa que tem muita coisa legal aí pra gente aprender. Ok? A lição dessa semana teve um título bem interessante, é uma pergunta, né? Talvez você já disse isso aí algumas vezes. O título diz assim, ó: quem? Eu? Isso aí, quem eu? Esse é o título, né, da nossa lição dessa semana, ok? O texto bíblico está em Jeremias capítulo 1, verso 5. Eu quero ler aqui para você, ó. Jeremias 1, 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só, então esse texto bíblico está no livro de Jeremias. Então nós vamos falar sobre quem? Isso aí mesmo, né? Jeremias, esse é o personagem da lição dessa semana, ok? Jeremias foi um rapaz que foi chamado por Deus bem jovem ainda, tá bom? E a gente vai ver algumas ideias bem interessantes aqui a respeito da história de Jeremias. Primeiro, para a gente se situar, né, no contexto histórico da época, Jeremias ele foi chamado para anunciar uma mensagem não muito legal, sabe? O reino de Deus, o povo de Deus, na verdade, estava dividido nesse momento em duas nações, né, em dois reinos, vamos dizer assim, dois lados. Um era o reino do norte e o outro era o reino do sul. O reino do norte, nesse momento que nós vamos ver aqui, ele tinha caído, ok? Tinha sido invadido por uma outra nação, estava numa situação bem difícil. O reino do sul não estava nessa situação do reino do norte, mas eles estavam prestes a entrar nessa mesma barca aí. Então Jeremias ele foi chamado justamente para avisar o povo, para dar uma mensagem para o povo. Mas sabe qual era a mensagem que Jeremias ia trazer para o povo? Era a mensagem de que Deus tinha perdido toda a sua paciência. A paciência de Deus tinha chegado no limite com relação ao reino do sul. Deus tinha dado várias e várias e várias outras opções. Várias vezes Deus tinha chamado o povo para se arrepender, para mudar de vida, mas o povo continuava batendo cabeça, né? Houve cabeça dura e não se ligou nas oportunidades que Deus estava dando para eles. Então a mensagem de Jeremias não era uma mensagem tão legal, né? Era uma mensagem de, assim, uma mensagem de desgraça, né, para o povo. Então essa foi a difícil missão que Jeremias foi incumbido de fazer: anunciar uma destruição. E por ele anunciar uma destruição, Jeremias não seria tão popular. Agora imagine, né? Um jovem ali iniciando praticamente a sua vida, trazendo uma mensagem dessa, com certeza ele não ia ser bem visto pelas pessoas daquela época e daquela nação, tá bom? Mas quando Jeremias recebeu esse chamado de Deus, ele se sentiu incapacitado para essa grande missão, para essa missão difícil e importante. Aí entra o texto que a gente leu, né? Deus deu uma resposta para Jeremias. Qual foi a resposta? Ó, Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já tinha te escolhido para essa missão interessante. Aí sabe o que a gente pode pensar? Que Deus já tem planos para a gente antes mesmo de nós nascermos. Isso mesmo, eu nasci faz uns 20 e tantos anos aí atrás, né? Claro que eu não vou falar a minha idade aí, mas antes desses 20 e tantos anos, Deus já tinha assim, ó, feito planos, pensado em planos bem legais para minha vida. É igual, por exemplo, quando um pai e uma mãe, né? A mãe ali engravida, né? E eles começam a fazer planos. Qual que vai ser o nome? O que será que ele vai... Qual a profissão que ele vai seguir e tal? Mas os planos de Deus, eles são bem maiores. Porque eles estão dentro também de um propósito, de um objetivo para a nossa vida. E Deus mostrou justamente isso para Jeremias. Olha, Jeremias, antes mesmo de você nascer, eu já tinha esse plano para sua vida. Então, você é muito importante para mim. Sabe, algumas vezes, por causa do plano de Deus para a nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades. Por exemplo, olha só, a questão da popularidade. Você se considera uma pessoa popular? Uma outra pergunta, você liga para esse negócio de popularidade? Tem gente que liga, né? Ah, gosta que as pessoas, né, estejam perto dele, gosta de ser bem visto por todo mundo, aquele negócio todo. E olha só, Jesus, ele falou para os discípulos dele que por causa do evangelho, eles seriam perseguidos, eles seriam odiados por muitas pessoas. Por causa do evangelho. Então, por causa da mensagem do evangelho, os discípulos teriam o triste fardo, vamos dizer assim, de não serem tão populares, tá bom? E por causa do plano de Deus, muitas vezes isso acontece com as pessoas que são escolhidas para missões, né, para propósitos de Deus. É claro que eu não estou dizendo para você que é cristão, para você que quer fazer a vontade de Deus, ser o chatão da história, né? Aquele que ninguém suporta, aquele que ninguém gosta de estar perto, né? Aquele que só fala besteira, aquele negócio todo. Não é para você ser o chatão da história, não. Eu estou dizendo que por causa do evangelho, algumas pessoas, isso por causa do evangelho, tá bom? Algumas pessoas podem não gostar muito da gente, ou podem não gostar de estar perto da gente. Mas sabe, a gente não precisa ligar para isso não, tá bom? Então, Deus tem sim um plano específico para você, ok? Aí você pode estar fazendo a mesma pergunta, né? Como assim? Logo eu? Foi justamente isso que Jeremias pensou. Talvez Jeremias tinha muitas limitações, ou ele se achava assim não preparado para essa missão. Quando, né, eu falo para você que Deus tem um plano para ti também, um plano específico, uma missão para ti, você pode dizer assim, logo eu? Mas eu tenho tantos defeitos, né, tantas dificuldades que eu tenho na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem disse que Deus liga para isso? Deus não está nem ligando, nem se importando com as suas limitações, os seus defeitos, aquilo que você não sabe fazer e tarará, tarará. Não, Deus não está ligando para isso. E para a gente ver na história bíblica, parece que são justamente essas pessoas cheias de limitações, cheias de dificuldades que Deus gosta. Deus gosta de chamar justamente essas pessoas. Já prestou atenção? Vou dar uns exemplos aqui para você. Por exemplo, Moisés. A Bíblia diz que Moisés ele nem sabia falar direito. Possivelmente Moisés era gago, tinha uma dificuldade na fala dele. E aí Deus chama justamente o Moisés para libertar o povo do Egito. Cara, veja só então que missão, né, que Deus deu para esse homem. Davi, por exemplo, quem que era Davi? Davi era o menor dos seus irmãos, tinha vários outros irmãos, vamos dizer assim, mais preparados, mais fortes, aquilo outro. Mas Deus escolheu justamente quem? O Davi. E tantos outros exemplos. Parece que Deus gosta desse perfil aí. Sabe por quê? É para que fique bem provado de que as coisas, os planos de Deus acontecem não são pela capacidade das pessoas, mas pelo poder dele. Tá bom? Entenda isso aí, meu filho. É pelo poder de Deus e não pelas nossas capacidades, tá bom? As pessoas que não se acham preparadas são, na verdade, o tipo de pessoa que Deus pode usar. Se a missão que Deus nos chama a cumprir parece ser grande demais para nós, podemos ter a certeza de que a sua força e o seu poder estarão à nossa disposição. Olha só que notícia maravilhosa. E sabe, como a missão de Jeremias, a sua missão também pode envolver desafios e até dificuldades. As coisas que Deus nos pede para fazer nem sempre são fáceis. Mas no fim, são sempre gratificantes e certamente representam o melhor para a nossa vida. Então Jeremias, ele tinha uma missão bem difícil para ele, assim, bem complicado. Mas aquilo era o plano de Deus. E tu acha que Deus, ele vai planejar uma coisa ruim pra gente? Claro que não. Pode em alguns momentos parecer difícil, complicado, mas certamente é o melhor para nossa vida. A Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, os planos que Deus tem ao nosso respeito, são planos bons. Deus não vai planejar para você algo ruim, tá bom? Então pode confiar nele sem medo, sem problema. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que ele faz. Então, se Deus realmente tem um plano para nossa vida, você pode estar se perguntando assim: ah, e agora? Como que eu descubro qual que é esse plano que Deus tem para minha vida? Como saber se estamos seguindo os planos de Deus e não apenas seguindo a nossa própria vontade? Como saber, né? Plano de Deus ou a minha vontade? Qual que eu tô seguindo afinal, né? Porque eu acredito que, assim como eu, você quer seguir o plano de Deus, não é isso? Sim? Não? Não, é sim, tá bom. É sim, você quer seguir o plano de Deus. Então vamos lá, algumas dicas aqui pra gente seguir o plano de Deus. Primeiro, coloque-se nas mãos de Deus. Esteja à disposição, tá bom? Esteja à disposição, dizendo assim: Senhor, eu quero cumprir os teus planos para minha vida, então eu tô aqui à disposição, vamos lá, vamos seguir em frente, tá bom? Então coloque-se à disposição de Deus, faça a sua vontade, seja uma pessoa obediente a Deus, tá bom? Obedeça aquilo que Deus quer para sua vida, os mandamentos, a palavra de Deus, obedeça a isso que você já vai estar no caminho certo, tá bom? Busque a Ele também, dizendo assim: ô Pai, mostra aí o teu plano para minha vida, abre as portas aqui, coloque as oportunidades, eu tô aqui, sabe? Conversa com Deus com sinceridade que Ele vai te encaminhar da maneira certa, tá bom? Quem sabe Deus não está te chamando para grandes missões, imagina aí, talvez para ser um pastor, talvez para ser uma missionária em outro país, ou talvez para exercer um ministério bem legal aqui com as pessoas, os jovens, os adolescentes que estão perto de você. Cara, se eu, que nessa minha mente limitada já imagino tanta coisa legal, imagina Deus, o tanto de pensamentos e planos legais que Ele tem para você, o tanto de coisa boa. Então, meu filho, minha filha, coloque-se nas mãos de Deus e deixe que Ele realize os sonhos dEle na sua vida. Que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus. E aí, o que vai acontecer com você? É só bênção, meu amigo. Então pode se jogar nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Lição maravilhosa essa que a gente teve aqui, né? Rapaz, bênção demais, coisa boa. Chegou o momento agora da gente fazer o quê? A gente conversar com o nosso Deus de uma forma especial, que é através da oração. Bora lá então, para aí o que você tá fazendo, tá bom? Tá escovando o dente, para aí um pouquinho, tá andando pela casa, para aí um pouquinho, dá um pause, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Bora lá? Oremos então. Querido Senhor, que alegria, Senhor, que alegria saber que o Senhor tem planos para nossa vida. E esses planos foram já pensados antes mesmo da gente nascer, porque o Senhor se preocupa com a gente, porque o Senhor tem coisas boas, né, na sua mente a respeito da gente. Isso é legal de saber, Pai. E a nossa vontade é que de fato a gente cumpra os teus planos, porque são planos bons, vão ser coisas legais que vão acontecer na nossa vida. Então nós queremos cumprir, Senhor, os teus planos e a tua vontade na nossa vida. Então nos ajude, Senhor, a caminhar conforme o teu querer. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe sempre, queremos colocar também a nossa família em tuas mãos, os nossos amigos, direcione a nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí pela tua companhia, tá certo? Foi bom estar aqui com você esses minutinhos. Compartilha o nosso podcast aí com as pessoas, tá bom? Manda o link, sei lá, faz convite, olha aí, alguma coisa. Mas compartilha essa bênção com outras pessoas também. E que Deus te abençoe e na semana que vem a gente tá junto novamente, beleza? Tchau, tchau!